começando a quarta temporada do Marista Lab, o podcast que conversa com pais, com alunos, com a sociedade, sempre trazendo temas relevantes e de interesse. E claro, a gente vai começar agora com um tema que faz tempo que a gente está querendo trazer aqui para o nosso Marista Lab, que é esporte e vida escolar. E reunimos um verdadeiro Dream Team nesse dia para a gente poder falar deste tema. Então temos aqui como convidadas a Maria Paula Gonçalves da Silva, a Magic Paula, Adriana Vieira de Lima, a Drica, e a Maria Luísa Figueroa, a Malu, que vão nos ajudar aí muito com este tema, como que a gente desperta essa vontade e este interesse pelo esporte na vida das nossas crianças e adolescentes. Começo com a Paula. Tudo bem, Paula?
Bom, tudo bem, prazer estar com vocês, falando de um tema que é muito especial para mim. É, falar da minha infância, falar do meu passado, falar o que representou a escola, né? Essa parceria, o esporte e a escola na minha vida, e como o esporte pintou, né? A paixão pelo esporte pintou nas aulas de educação física. Eu tô aqui para bater esse papo com vocês.
Eu sou a Malu Figueiroa, eu sou bailarina profissional. Talvez um pouquinho diferente quando a gente pensa em esporte e dança, mas que no meu caminho eu percebi que as coisas se cruzam, nossa, de maneiras super fortes. E eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, eu tenho 36 anos. Eu sou bailarina do Grupo Corpo há 10 anos. E estou super feliz da gente poder conversar um pouquinho sobre isso.
Sou a Drica, sou professora aqui do Colégio Marista, Arquidiocesano de São Paulo. Já trabalho aqui há 21 anos. Atualmente estou trabalhando com a educação física do fundamental anos iniciais, com o segundo, quarto e quinto ano, e nas atividades extracurriculares com os pequenininhos no esporte infantil, no aperfeiçoamento esportivo.
Nosso time está poderosíssimo. Eu quero então começar com essa provocação. Quando é que a gente começa a gostar do esporte? É um professor? É uma atividade? Quando que pinta assim aquela vontadinha? Puxa, esse caminho é o caminho que eu quero perseguir, faz bem para minha alma, faz bem para o meu corpo. A Paula comentou que foi nas aulas de educação física. Conta para a gente como é que começou esse despertar para você e depois eu gostaria que a Drica e a Malu complementassem, por favor.
Eu acho que é muito difícil você saber a hora que dá esse clique, né? Você, na verdade, eu tive o privilégio de começar brincando, né, participar das atividades, das habilidades que o esporte traz, brincando, e depois eu me torno profissional, né, do esporte. Então, foi muito forte na minha infância, essa presença do esporte de uma maneira geral, né, o brincar na rua. Eu sou de uma geração ainda que nasci numa cidade do interior muito pequena, no interior de São Paulo, que se chama Oswaldo Cruz, e o brincar na rua e o ir para a escola a pé e ir para o clube no contraturno da escola a pé me propiciou também experimentar várias habilidades, né, esportivas. Claro que naquele momento, 10, 11 anos, eu não sabia de maneira nenhuma que o basquete ia entrar na minha vida, mas eu sempre dou esse crédito para as aulas de educação física, assim, porque ali eu comecei a experimentar e a gostar, e era uma menina muito ativa, gostava de estar sempre brincando, né? Então, foi na aula, assim, de educação física que tudo começou. Eu me lembro que um dia eu fui com a minha mãe, ela foi fazer uma palestra para as merendeiras, ela trabalhava na prefeitura, e eu fui com ela e estava muito monótono para mim aquele curso. Eu saí andar na escola, era numa escola já no final da tarde, assim, não tinha ninguém na escola, e eu comecei a escutar o barulho da bola, uma bola batendo, eu fui em direção a bola e cheguei na quadra e tinha uma professora, acho que entre turno da tarde e a noite, ela estava ali arremessando uma bola na cesta, e foi aquilo que me chamou muita atenção. E aí eu chegava no clube e comecei no meu contraturno da escola, foi no clube que eu comecei a brincar de basquete, na verdade. Mas, assim, especificamente, depois de ter passado por natação, xadrez, atletismo, várias modalidades no clube.
Bom, eu também sou adepta, joguei basquete na escola e foi a escola que me despertou, então realmente sou fã. A dupla Paula e Hortência, assim, para mim significaram muito e significam até hoje. Então, é uma honra estar aqui trocando essa ideia contigo. E agora, meninas, Drica e Malu, como é que pintou essa paixão pela dança, no caso da Malu, a Drica pelo esporte, enfim, como é que pintou essa paixão para vocês duas também?
Ah, eu vejo assim, a Paula falando, e eu como professora de educação física, né, a importância que a gente tem, né, de propiciar um ambiente rico, de propiciar conhecimento, quanto maior o conhecimento do que existe, né, porque a criança em algum momento vai ter aí uma afinidade com alguma atividade, né, então quanto mais a gente conseguir propiciar isso, isso melhor. Eu fui criada, né, num ambiente muito rico de estímulos, né? Eu fui criada no quintal da minha avó, jogando futebol descalça, brincando com os meus primos de esconde-esconde, no prédio, andando de bicicleta. E a gente percebe que hoje, talvez o grande caminho que as crianças tenham acesso a essas atividades são na escola, né? Perdeu-se um pouco disso. Então é aí que a gente mostra a grande importância que hoje tem a educação física no papel de propiciar isso às crianças, né? Algo que foi perdido, isso num contexto, né? Depois a gente pode até discutir se positivo ou não, mas eu acho que sempre tem um lado bom e um lado ruim. Mas mostra aí a importância que tem a escola nesse papel de mostrar o que existe. Às vezes algo que a gente tem que resgatar, brincadeiras antigas que eles nem têm acesso mais, mostrar para eles que existiu, que foi assim que nós fomos criadas, né? A Paula criou o gosto pelo basquete nesses estímulos, e assim todas as crianças, né, para que tenham esse conhecimento. Então, um ambiente rico de estímulos tem o seu papel fundamental aí no despertar, né, para a atividade.
Eu acho que os pais são muito importantes, né, nesse contexto, incentivando, acompanhando, e não a forma que eu vejo muito hoje dessa cobrança desnecessária numa faixa etária ainda muito precoce, né, do profissionalismo e tal. Então, acho que me lembro minha mãe que ia dirigindo a Pirua Kombi, que levava meu time jogar, eu com 12, 13 anos. Então, eu acho que tem que ser por um lado mais lúdico, né, esse começar. Não pode ser algo dessa cobrança exacerbada de ser um grande atleta, de ser um profissional que vai ser muito rico, muito cheio de dinheiro, né? Acho que o esporte ele agrega muito mais que isso, né? São os valores que a gente aprende desde pequeno, né? Ali na convivência, hierarquia, as nuances de ganhar e perder, né? Regras, limites, sonhos, né? Então, acho que esses valores foram se perdendo um pouco, principalmente que a gente convive hoje com uma geração que mais assiste esportes do que pratica esporte, né? Uma geração onde nós estamos numa luta incansável com o digital, uma geração sem proatividade, né? A inatividade física infantil é uma epidemia mundial, a obesidade infantil é uma epidemia mundial. Então a gente hoje está num combate muito forte em relação a isso. Quando tem os pais que curtem, que gostam, que levam, que acompanham, fica muito mais fácil, né?
Aquela velha máxima é: faça como eu faço, não como eu digo. Então, se os pais gostam de esporte, se tem uma vida ativa, uma vida saudável, sem dúvida os filhos vão crescer num ambiente mais propício. E eu achei muito interessante que você falou da questão dos valores, eu acho que isso é fundamental, principalmente os esportes em equipe, que ainda desenvolvem também a sociabilidade, a maneira como você lida com os problemas, com os desafios que uma equipe enfrenta. Isso é bem legal, vamos falar um pouquinho mais para frente. Malu, queria que você contasse a sua história para a gente, como é que começou essa paixão pela dança?
Bom, então, eu fui uma criança muito, muito tímida. Quando a Paula falou de escutar a bola batendo e tal, eu até arrepiei, porque eu tinha medo, eu achava que a bola ia me acertar, eu não sabia lidar muito com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a educação física na escola me trazia uma coisa muito prazerosa, que era uma coisa de me mover, do meu corpo estar presente, ativo, mesmo que uma hora ou outra eu ia fazer um esporte com bola e que isso não me agradasse. Mas eu percebi que eu gostava do meu corpo em movimento, sabe? E por acaso, as coisas que eu mais gostava de bola era futebol e basquete. Era o que eu falava, pô, isso eu topo. Mas aí ali eu vi que eu queria que chegasse aquele momento da aula de educação física pra eu me movimentar. E eu fui muito pequenininha pra dança, assim. A minha mãe me colocou na dança com 6 anos. É, não foi por escolha, apesar de eu já sentir um pouco que eu gostava daquele movimento. É, eu fui porque a minha irmã precisava ir, porque pisava torto, e o ortopedista recomendou, então a minha mãe colocou junto, vai, que aí a gente organiza os horários, né? Fica tudo mais fácil. E eu fui gostando daquilo, assim. A minha irmã depois saiu e é engenheira, e eu fui gostando. E eu senti que aqueles desafios, aqueles estímulos, que é o que a Drica também colocou aqui, estímulo físico, corporal, de desafio, de disciplina, de relações, sabe? E aí, e eu fui tomar um gosto mesmo, assim. Então, era uma professora muito, muito exigente que eu tinha na dança, que eu tinha até uma relação um pouco de medo, assim, porque tinha que ser impecável sempre, mas eu queria ir voltar no outro dia, eu queria voltar. E aí, mesmo aquela coisa, a dança, os meus pais não são pais esportistas, que trabalham com arte, não são essas pessoas, mas eles percebiam em mim uma vontade. E isso foi muito legal, porque eu tenho até uma história que é muito engraçada. Eu devia ter uns 8, 9 anos, e nessa coisa da dança, ensaiando todos os dias, sábado, domingo, feriado, a minha mãe voltou a estudar quando eu estava no balé nessa idade. E aí, para dar tudo certo nos horários, ela saía da universidade no intervalo, me pegava no balé que eu estava acabando, eu ia para a universidade com ela, terminava o curso e voltava para casa. Aí eu falo assim, gente, eu quase formei em geografia com 9 anos de idade. Então foi uma atenção da minha família, assim, em me apoiar pro meu gosto, pro meu bem-estar, pro meu desenvolvimento. Aquela criança tímida estava se encontrando para um lugar de se expressar, assim. Então foi bem importante.
Muito interessante. Aqui eu anotei 4 palavras que vieram dessa conversa até agora: valores, disciplina, respeito e desafio. Então, acho que o esporte, ele consegue trabalhar, claro, essas são apenas alguns dos insights que surgiram, mas o esporte consegue englobar todos esses valores, todos esses conceitos que são tão importantes para o cidadão, para que a gente possa construir uma sociedade diferente. Então, fale um pouquinho como é que isso mexeu com vocês, a questão do valor, da disciplina, de mesmo sendo rígido, o que te faz ir um pouquinho mais à frente, dar um pouquinho mais de si. Essa que é a garra do esporte, da dança, não é? Faz sentido isso para vocês?
Eu acho que a gente adquire a tal da resiliência, né? A gente tá disposto a mudar e tá mudando sempre e tá, assim, forte para essas mudanças, para os acontecimentos. Logo que eu encerrei a carreira, eu comecei a pensar em algo que eu poderia retribuir ao basquete, ao esporte. E foi um momento que vieram coisas associadas a antigos ídolos que, naquele momento, começaram os seus institutos, no caso do Ayrton Senna. E foi engraçado que, quando eu comecei a pensar, né, eu trabalhei com a área do terceiro setor de 2004 ao final do ano passado. Eu encerrei o trabalho da instituição no final do ano passado. Mas a gente acabou introduzindo uma metodologia, que eu comecei lá atrás a perguntar assim, o que o esporte me trouxe. Nunca vinha de ter sido campeã do mundo, medalhista olímpica, e sempre vinha os valores que eu aprendi com o esporte, né? Porque eu via que muitas meninas vinham, passavam por esse processo, né, do profissionalismo, do aprendizado, muitas saíam, iam para o seu, para outras, principalmente naquele momento da escola, né, que chega, você vai para a faculdade, muitas foram, migraram para outras profissões, né, e eu comecei a me perguntar, me questionar, o que o esporte me trouxe? E sempre vinha a questão dos valores, sempre vinha a questão da disciplina, regras, limites, né, conviver com as nuances de ganhar e perder, né, não parar no primeiro obstáculo. E aí eu falei, bom, eu não quero formar atletas nesse projeto social, eu quero que eles tenham a oportunidade de conhecer o esporte lúdico, a brincadeira, e aquilo construa a identidade, né? Então a gente acabou criando a metodologia do Instituto voltada para os 4 pilares da educação. Acabou sendo um projeto muito mais para desenvolvimento humano e educacional do que formação de atletas. Não vou matar o talento. Se ele surgir, vou encaminhar para quem faz, mas esse não era meu objetivo. Era que todos tivessem a oportunidade de conhecer o esporte e aprender com ele. Aprender para a vida, né? Aprender. A gente vai ter aí, até hoje, muitas coisas que aconteciam. As vivências que eu tive no esporte eu carrego comigo na minha vida pessoal, profissional. Então, eu acho que isso é muito importante. E sempre que eu penso no que ele foi para mim, Eu sempre gosto de dizer que tatuou muitos valores pelo meu corpo, pela minha alma, teve muito sentido isso.
É, trazendo assim para a educação física, né? É uma fala muito interessante da Paula, porque sempre quando começa o ano e as professoras querem conhecer os alunos, né, que ela tem na sala como titular, fala assim, você quer conhecer seu aluno? Vai para uma aula de educação física. Lá você vai conhecer quem é o aluno. Você vai saber aquele que sabe ganhar, aquele que sabe perder, aquele que é líder, aquele que para ele tá tudo bem, aquele que sabe aplicar o fair play sem você falar nada, porque é ali, porque a criança, ela aprende, é na prática, é expondo mesmo. Então, vai ter criança que vai dar o xilique quando pede? Vai dar o xilique, é ali que ele vai aprender. Aos pouquinhos você vai modelando. Então, quando a Paula fala, né, do intuito, a ideologia do instituto, é exatamente essa, né? De você colocar a criança para experimentar, para vivenciar isso. Só assim ela vai aprender, né? E é uma coisa que a gente vai contra, e que a própria Malu falou e a Paula falou, da tal da especialização precoce, né? De você querer desde o começo, já que a criança vá para o modelo competitivo de cara. E não! Essa especialização precoce faz com que ela desenvolva um senso de responsabilidade tão grande, em um peso tão grande nas costas, que quando ela chega com 13, 14 anos, ela não quer mais saber de esporte. Ela vai criar uma aversão tão grande com tudo aquilo que envolve esse senso de responsabilidade, que isso vai espirrar. A gente acabou de perder uma criança com um grande potencial. E a fase da infância, essa fase escolar, é para que ela aprenda, para que ela vive em si. Então vai muito de encontro aí com o projeto que a Paula vem desenvolvendo, né? Que é esse o caminho, no pilar da educação mesmo. É isso mesmo.
E assim, né, Drica, eu vejo que o papel do pai é acolher, né? É incentivar, é motivar. E não é essa pressão que até uma analogia, às vezes, de você é um fracasso no esporte, você vai ser na sua vida. A frustração, as sequelas que ficam mesmo, essa pressão muito forte em determinados períodos sem necessidade, né? Que ali você acaba carimbando algumas coisas que vão ficar meio difíceis de ser desconstruídas ao longo da vida dessas crianças. Então, o papel do pai não é ser técnico, o papel do pai não é o seu torcedor, o pai e mãe ser a torcedora. O papel do pai é ser pai, né? É ser pai, é acolher, é falar que foi muito bem, que tá tudo ok, que tal, não. Pô, você devia ter passado a bola, não, você tem que fazer assim, não. Né? Eu acho que isso está faltando muito, essa habilidade para com as crianças que... E espana mesmo, chega uma hora e fala, não quero isso para mim agora. E principalmente essa geração que não gosta muito de frustrações, já corre, tem medo, né, de estar ali alguém na orelha, ou seja pai, mãe, ou seja treinador. Então acho que tem que ter muito tato para lidar com esse período, né?
Eu acho também, dentro disso, que se acaba com esse acolhimento, Paulo, que você falou, você acaba dando autonomia para a criança, para ela se permitir sentir, experimentar e viver aquilo, até onde ela acha que pode. Aí ela vai tropeçar e falar, não, eu quero levantar e quero seguir. Vai ter criança que vai tropeçar e vai recuar. Então, assim, esse acolhimento realmente é muito importante, até para a própria pessoa se formando, né? Como um ser que pensa, que sente, que sabe, que começa a perceber o que quer, o que não quer. Então, acho que a gente vai fazendo um jogo assim mesmo, de formação.
Experimentar de forma lúdica, porque tem que ser, ainda mais quando a criança é muito pequenininha, se tudo, qualquer coisa for imposta para ela, com regras demais, sabe, formatado demais, ela vai espanar, bem como a Drica falou. Então agora, se você apresenta uma atividade super interessante, de uma forma lúdica, ela vai acabar se interessando. Agora é um desafio para os professores, e eu quero ouvir da Drica a relação, como é que a gente coloca isso no online, nesse período que as crianças viveram, acho que o grande, todos os professores passaram por desafios, mas os de educação física, quero que você conte pra gente como é que vocês estão se virando nos 30, hein?
O modelo online aí, ele trouxe um desafio muito grande, É, a primeira coisa que me veio na cabeça é como trazer o dinamismo da educação física para o online. Né? Simplesmente fazer um movimento, por fazer um movimento, não faz sentido, mas é trazer aquela magia de volta, né? E como que você consegue cativar, fazê-lo abrir a câmera, participar, né? Então você, eu comecei a pensar, eu acho que aí vem a empatia e a gente tem que ter uma sensibilidade com o momento que a gente está vivendo, né? Então era um momento difícil para mim, para vocês e para eles também, muito mais para eles, né? Eles estão todo mundo no isolamento, né? Então, o primeiro caminho assim, que eu pensei foi pensar em propostas que a família tivesse envolvida, porque aí a gente resgata esse valor da família. Então, a gente tinha aqui é organizada da seguinte maneira: a gente tem uma aula online, que eu tenho contato com eles, e a outra que é um roteiro de uma atividade assíncrona que ele faz na casa dele. E essa atividade do modelo da assíncrona, sem desviar, né, do planejamento, do conteúdo, mas que fosse uma atividade que ele pudesse fazer com a família dele. E foi aí que a gente ganhou a família, porque a família percebeu que no momento de 10 minutos, que era a atividade proposta, ela estava lá com o filho dela, que por muitas vezes, se a gente tivesse no modelo normal, ela não teria esse momento. Então eu deixava bem claro, a minha intenção não é ficar avaliando, dando nota. No momento que a gente está agora, não é isso. O momento é estar ajudando vocês. Então, que se for para unir vocês estarem juntos, a proposta é essa. Deu para fazer? Legal, ótimo. Não deu? Paciência, vão ter outras propostas.
Muito bom. Olha, eu tiro o chapéu para vocês. Realmente, a criatividade dos professores neste período e a maneira como, né, como muitos de vocês conseguiram se aproximar também dos alunos é realmente fantástico. Então, assim, em nome das mães e dos pais, eu dou os parabéns porque foi um desafio e tanto. Está sendo um desafio e tanto.
Eu tive uma atividade que foi muito bacana, que era, foi uma atividade do maculelê. E aí, como passar o maculelê, dança de origem indígena para eles, né? Contextualizar. Então, eu contei, né, a história, contextualizei para eles o que era, né? E a tarefa do roteiro da síncrona é que eles teriam que, de acordo com o que ele tinha na casa dele, quem pudesse participar, ele tinha que representar a lenda do maculelê, filmar e enviar de volta. A forma como a gente avalia o vídeo, acho que são diversas, né? Você tem aquela criança que fez a lenda sozinha, automaticamente pôs lá para gravar, fez, terminou de gravar e enviou, autonomia pura. E aquelas famílias que estavam envolvidas completamente, participando completamente da proposta. Mãe participando, pai, irmão, se vestiram todos. Então você vê que pelo menos foi um momento em que a família esteve ali juntinha para cumprir com uma proposta que o filho precisava fazer. Então isso foi assim, um grande presente, né, no momento em que a gente está vivendo. Né?
Eu queria perguntar para vocês a importância de termos ídolos relacionados ao esporte. A Paula falou do Ayrton Senna, até coincidentemente ontem assisti mais uma vez o documentário da vida dele, e eu devo dizer que você e Hortência foram minhas.
E... que responsabilidade!
Fico emocionada porque é pura verdade. Qual a importância da gente ter ídolos relacionados com o esporte e com a dança? Então, verdadeiras referências que nos faltam e faltam para as nossas crianças nesse momento. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, dessa importância, e como é que a gente constrói este legado para essa meninada que está chegando aí.
Bom, na dança, assim, a gente tem um leque tão amplo, né, de tantas modalidades, de tantos tipos de pessoas fazendo dança de diversas maneiras, assim. Então, para mim fica até difícil falar sobre um ídolo meu, assim, porque eu tenho respeito e admiração por diversas pessoas, diversos trabalhos, companhias, artistas individuais. Agora, se você para durante a sua trajetória e você olha adiante e vê alguém que te inspira, que tem uma história incrível. Cara, isso te motiva muito. Isso te motiva muito. E aí, assim, eu acho que tem uma coisa que pra mim é... Também na minha carreira eu tive alguns tropeços, lesões e tal. Então você conhecer alguém que tá na sua... no que você escolheu fazer e que essa pessoa passou por desafios, por conquistas e você olha e admira o trabalho que ela criou, o que ela construiu... Isso para mim sempre foi muito importante. Então, você enxergar lá na frente, falar, poxa, eu quero alcançar, sabe? Eu escolhi fazer isso e olha que onde essa pessoa chegou. Realmente, para mim, é super forte, assim, essas referências. E aí, é isso, não é uma ou outra, são diversos trabalhos, né? E eu acho que aí, pensando em mim, no que eu tô fazendo, eu até participei de um talk falando exatamente sobre educação, sobre arte, que legado é esse que a gente tá deixando, né? E a arte, eu acho que a arte e o esporte, tanto que hoje em dia a gente, é muito claro pra gente que nosso corpo é muito atleta, eu preciso do meu corpo muito em cima, preparado e tal. Eu acho que é muito transformador na vida de qualquer pessoa. E começar isso lá atrás, quando a Drica fala dessa aula que envolveu todo mundo, que as pessoas se movimentaram, colocaram o seu corpo, sabe, disponível, eu acho que deixar isso como referência, que você pode se desenvolver cada vez mais e ter experiências incríveis, se conhecer, dar valor para os outros, sabe? É uma coisa de generosidade também. Eu acho que a gente vai deixando uma história, assim, com grandes capítulos, sabe? Para você avaliar cada momento dessas pessoas. Então, eu vejo como um grande incentivo ter alguém para admirar e se espelhar e querer construir, sabe? Assim, para adiante.
Poxa, eu já fiquei aqui emocionada, né, com esse depoimento da Juliana. E, assim, para mim, o que, que é esse legado, né? O que, que deveria ser, né? Porque às vezes não adianta também você ser bom de bola e ruim na vida e não ter exemplo, não dar exemplo, né? Então, eu me apego muito nisso. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande, não só pelo que a gente faz, mas pelo que a gente deixa, né? Então, a retidão, né, de comportamento e fair play, né? Saber ganhar e perder, saber quando o outro foi melhor. Eu acho que tem um lance muito de carisma também, porque eu acho que às vezes tem muita gente talentosa que não consegue ser igual ao outro, mas por que não consegue, né? Tem uma questão da empatia, do carisma e a importância que a gente tem nesse contexto de quando encontra alguém que curte o seu trabalho, né? Do atender, do carinho, de dar atenção. Então, assim, eu falei aqui do Senna, né? Eu acho que é muita responsabilidade ter ídolos na vida, porque eles todos são, eles podem errar, né? São seres humanos e tal, mas foi um grande piloto? Foi, mas eu acho que o grande legado dele foi mais que isso, né? O que ele deixou, o comportamento, as lições de vida, as frases, né? E fora o legado que ele deixa aí numa instituição que está há anos praticamente sendo um esteio, uma base para a educação de crianças que não têm condição, às vezes, de ter a educação que o Instituto Ayrton Senna propicia, né? Então, eu acho que esse é o verdadeiro espelho, o verdadeiro legado, né? O verdadeiro deixar alguma coisa, deixar uma mensagem, né? Eu gosto de você por isso, né? Eu gosto de você porque tem uma afinidade, tem algo a ver comigo, com o que eu penso, com o que eu sinto.
Aqui eu vejo assim, na escola, o quanto isso é importante para uma criança, né? De ela ter as boas referências. E atualmente a gente percebe um pouquinho nas crianças essa falta, né? Essa carência da boa referência, infelizmente. Não pelo potencial atlético, né? Mas eu acho que é questão de valores. É aquilo que você passa, do que é certo, do que é certo. E muitas vezes o certo para eles é passado de uma maneira muito errada. Então, para eles é certo porque um ídolo fez, mas é uma ação errada. E essa é a diferença para eles entender. Como o meu ídolo, que você está dizendo é meu ídolo, ele fez algo errado. Não, ele fez certo, mesmo eu sabendo que é errado. Então, essa falta um pouquinho de referência para eles, principalmente nas crianças agora, eu sinto bastante aqui na escola, muito, muito, muito com eles.
É assim, né, uma coisa que eu sempre observo, o que tá mais na mídia é o futebol, né, tem futebol todo dia, a gente tem que aguentar o futebol todo dia. E você fala, os programas de esporte, programa de esporte, mas só fala de futebol. Não tem nem 1% de, imagina a dança, outros esportes que não tem essa abertura, né? Então, eu fico um pouco incomodada, porque, primeiro, né, para eu pedir para que as crianças estudem, eu tenho que estar estudando, né? Quantos estudam? Para eu ser referência, eu tenho que dar exemplo. Então, às vezes, eu não consigo dar essa referência, porque eu não sou exemplo daquilo, né? Então, não é mais importante eu ter milhões, não é mais importante eu fazer gol. O mais importante é a hora que eu tô ali numa entrevista e falar: e você, cara, tá estudando? Tem que estudar, você tem que ter uma profissão. Você quer jogar futebol? Futebol acaba com 30 e poucos anos, tem que ter uma profissão. Então, assim, eu vejo essa falta, às vezes, da comunicação ser um pouco mais do exemplo, a comunicação do que ele vai escutar você, ele vai escutar mais você do que o pai e mãe, do que o professor, né? Ele vai escutar, né? E às vezes fica no se nós fomos, se nós viemos, se nós voltemos, né? Que é um pouco irritante para mim. Eu acho que uma coisa que sempre me incomodou, e também nos esportes olímpicos, é isso, né? Por que tem que deixar a escola? Por que não pode conciliar o esporte com a escola? A gente vive na contramão do mundo. Né? Nos Estados Unidos, para você fazer esporte, você tem que estudar. Né? E a gente acaba trabalhando muito físico e o mental vai ficando para trás. Né? Na hora que eu estou ali numa disputa com o cara que fez faculdade, ele é mais estrategista, ele é mais equilibrado, ele é mais... Então, eu vejo que a gente não pode, nesse momento dessa bifurcação, agora eu vou jogar e eu não quero estudar. Não, são complementares, né, as duas coisas.
Necessários. Quando você falou da questão da comunicação, Paula, aí como jornalista, também faço o nosso meia-culpa, a gente precisa realmente rever aí, claro, a gente sabe que tem todos os interesses econômicos, mas ao mesmo tempo, agora como produtores de conteúdos, então como a gente, quando a gente começa a trabalhar conteúdo para criança, isso é algo que pode e deve ser inserido. Então o esporte de um outro viés, a gente não precisa ter o mesmo e velho. Já que a gente está revendo tanta coisa dentro de educação, por que a gente não revê também esse papel do esporte, da educação física, como algo global, sabe? Não é aquela coisa separada, é só movimento físico, não. Ele, tudo isso que a gente falou aqui, todos esses valores que contemplam a educação física e o esporte, eles têm que ser inseridos como conteúdo programático para a vida, não é só para aquele momento específico. O que, que vocês acreditam que falta aí como políticas públicas? De que forma, já que a gente está repensando tanto a forma de se educar, nossa relação com a educação e com a escola, o que, que poderia ser melhorado nesse sentido, para a gente ter essa sociedade que a gente espera no futuro?
Para mim é o reconhecimento, né, do esporte não como ferramenta de inclusão, como ferramenta de educação, não o esporte que se embute num sistema educacional de um país que não tem um sistema esportivo, ou seja, ninguém sabe quem faz o quê, cada um vai fazendo a sua maneira, então a gente não tem uma organização, né, de onde começa tudo isso. Essa até esse olhar meio torto, né, da educação para o esporte, que a educação tem para o esporte, acho que é a falta da gente trabalhar isso. Porque eu vejo o contexto, quando eu falo esporte, gente, estou falando daquele esporte não que a gente vê na TV, né? Aquele que a gente brinca, as habilidades, né, o equilíbrio, várias coisas que você embute ali na atividade, nas nossas ações cognitivas mesmo, né? Eu acho que a gente precisa mostrar a importância que isso tem num contexto educacional, né? A biologia é maravilhosa, a matemática, a química, é maravilhoso. Mas a gente pode ter crianças mais, talvez, não vou dizer melhores, mas crianças completas se a gente olhar a atividade física dentro da escola de uma maneira diferente.
E até essa questão da interdisciplinaridade que pode ser feita, né? Quando você resgata a história de um esporte, o que você não pode falar da história para eles? O que você não pode falar da geografia? Então, é esse trabalho da interdisciplinaridade, de trazer a educação física aí para dentro do currículo também e mostrar toda uma contextualização. O basquete não surgiu do nada. Ele teve um momento. Por que, que ele surgiu naquele momento, né? Ele começou de um jeito e depois... Por que, que ele está desse jeito hoje? Por que, que ele possui essas regras? Tudo tem um porquê, né? E poder inserir aí, traçar aí um currículo mais interligado, né?
Porque eu brinco que a gente mesmo matou a educação física na escola, né? Porque a gente começou a pensar no timinho, na equipe de natação, de vôlei, de basquete, de handball. A gente não pensou a atividade escolar como algo para todos, né? Que seria algo, eu sou alto, sou baixo, sou gordinho, sou magrinho, não tenho habilidade, não tenho. A gente começou a pensar em quem sabia. Ah, você é bom, você tem perfil, você tem jeito, vem aqui. Os demais foram para a arquibancada. Odiaram a educação física, E a maioria virou diretor de escola, que agora não quer mais a educação física na escola. Odeia a educação física. Então, eu acho que a gente tem que resgatar isso. Não, a gente é amigo, a gente não é inimigo, né? A gente pode, num contexto, a gente pode crescer junto, né?
E expressão do corpo, agora olhando para a Malu, olha que interessante, né? É uma forma do corpo se expressar. Talvez seja um esporte definido, talvez não seja, a gente tem que criar esse tipo de expressão para que o corpo possa se comunicar também. Não é, Malu? Você não sente falta disso?
Sinto, assim, eu penso, eu queria tanto ter experimentado a dança também na minha escola, na minha formação, porque talvez se a minha mãe não tivesse tido essa coisa da minha irmã ter aqui, talvez eu não teria ido, assim, né, porque não existia uma cultura para isso, então eu concordo totalmente que a gente tem o esporte, o corpo, como instrumento para desenvolver milhares de coisas, assim, né? Junto com o contexto que está sendo estudado na sala, no caderno, no livro, né? Assim, é trazer a história e trazer o corpo, assim, né? Acho que a gente precisa de unir as coisas e poder... Gente, isso aqui é o que a gente carrega todos os dias, né? É o nosso ir e vir, é a nossa cabeça pensando. Se o nosso corpo não estiver bem, também não adianta.
Pode ser pesado, né, Malu?
Então a gente precisa de estar, eu acho que é isso, de permitir que isso faça parte, como todo o resto.
Olha, tá maravilhoso o papo, mas eu tenho sempre aquela árdua tarefa de ir me encaminhando para o final, mas antes eu queria saber as dicas de vocês. Dicas de livros, de filmes, de experiências, de atividades, como essa que a Drica trouxe, que eu fiquei super curiosa. Enfim, o que a gente pode trazer para quem está nos ouvindo agora, para a gente ampliar um pouquinho esse pensamento dentro de casa?
Eu acho que nós todos ficamos mais dentro de casa e com possibilidade de talvez ativar umas chavinhas que estavam um pouco adormecidas, né? Eu acho que a leitura é uma delas. Eu acho que com a questão dos streaming, né? Que a gente pode assistir o filme que quiser e tudo, eu acho que a leitura também é um complemento muito bacana. Eu li um livro recentemente, que eu até ganhei, eu fiz uma entrevista com ela no, também online, assim, e com a Mara Luque, ela é uma comentarista de finanças. E ela me mandou 3 livros que ela tinha escrito e um deles, que se chama Muito Além do Voo, ela escreveu junto com o Rui Marra, que o cara é um neurocientista, mas ele pilota asa delta. O desafio dos dois foi um desafio de um colega da TV para Mara Luque, que ela tinha que saltar de asa delta. E ela morria de medo de fazer isso. E a preparação dela, né, para que ela fizesse esse voo gerou um livro. Um livro onde ela faz também muitas analogias com a parte financeira, né, da nossa vida. E onde ali, nos treinamentos, para ela saltar de asa delta, ela teve que refletir. E eu acho que como você adotar um estilo de vida diferente, né? Do respirar, né? Como é que eu estou respirando? Como é que eu estou me concentrando? Então, estudos da neurociência, que esse cara é um neurocientista, agregado ali a um salto de asa delta. Eu achei muito interessante porque ele permeia, de uma maneira geral, né, nos nossos medos, né, no nosso melhorar as condições nossas, né, com essa vida moderna que a gente leva. Então, achei bem interessante.
Anotadíssimo, já fiz, ó, anotei, porque eu sou uma estudiosa também da neurocomunicação, então acho que faz todo sentido, e é isso mesmo, a gente está dotado, nosso cérebro está dotado de tantas inúmeras possibilidades, e basta a gente condicioná-las.
Isso, destravar isso que está bloqueado, que eu acho que eu não posso, não consigo, que não sei, né?
Tudo é possível, tudo é possível. Obrigada pela sua dica, Paula.
Então, a minha dica vai ser puxando para o meu lado, assim, da dança, né? A gente, desde que a pandemia começou, a gente teve que se reinventar e a gente quebrou muito a cabeça, porque a arte realmente é das últimas coisas que a gente vai poder voltar a fazer de verdade, né? De viajar, que é uma coisa que a companhia que eu trabalho, que é o Grupo Corpo, a gente passa metade do ano fazendo, viajando e se apresentando em turnês. E entrando dentro de um teatro para trocar com as pessoas. Então, nesse momento de pandemia, a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente nunca conseguia fazer, que era proporcionar workshops do que a gente dança para as pessoas. E Inicialmente foi para o público específico, que eram para os profissionais de saúde. A gente quis dar esse carinho, então a gente preparou aulas simples, de forma super didática, para que todo mundo pudesse participar. E foi super legal e a gente começou a desenvolver esse projeto. Então, para quem tiver vontade de experimentar, a gente tem tido várias famílias em casa fazendo, pai, mãe, avó, crianças, várias crianças, assim, se divertindo. A gente recebe muito vídeo. Então, o Grupo Corpo está oferecendo vários workshops. Pelo Instagram do Grupo Corpo lá tem todas as informações. A gente está vindo de uma série de workshops agora. Na próxima sexta-feira tem mais uma aula. Então, que as pessoas possam experimentar, se permitir viver isso um pouco, assim, experimentar com os filhos, com mulher, marido, criança, mãe, tio, com quem estiver por perto, na própria casa. E se dar esse presente, assim, sabe? Acho que talvez os pais que experimentem, talvez vão começar a entender um pouquinho, sabe, as vontades das crianças. Então, para quem puder aproveitar, tem sido super especial esses workshops do Grupo Corpo.
Que delícia, anotadíssimo também. Olha, altas dicas, adorei. E, Drica, conta pra gente, então, suas dicas.
A dica que eu vou deixar é o que eu venho usando bastante, né, com as crianças aqui no modelo online, que eles pediram, né, trouxe em aula para eles, que foi o aplicativo do HomeCourt. Não sei se a Paula conhece, estava bem voltada aí para o basquete, né? Foi elaborado aí pela NBA, e aí nós fizemos aí uma adaptação, né, para os aquecimentos deles. E a corrida virtual estacionária, onde toda a aula eles viajam para algum lugar, coloca-se uma música e eles fazem aí o aquecimento deles no início de aula. Então fica aí duas dicas para eles, o HomeCourt e a corrida virtual estacionária.
Genial! Lembrando que as dicas estão na descrição do nosso episódio. E desta forma a gente encerra este primeiro episódio da quarta temporada Esporte e Vida Escolar com as espetaculares, né, de Paula, Drica e Malu Figueroa. Foi uma delícia conversar com vocês. Gratidão! Tenho certeza que a gente começou com o pé direito e essa temporada promete trazer assuntos muito relevantes, interessantes e importantes para todos nós. Agradeço a sua participação, você que esteve conosco até agora, e até o nosso próximo encontro. Semana que vem tem um novo Saindo do Forno. Tchau, pessoal!